Você está ouvindo Feijoada Completa.
Eu sou o samba, essa canção que abre o Mico de Circo, pra mim um dos discos mais emblemáticos do Luiz Melodia, meu favorito, que é um disco realmente fantástico, 1978, e enfim, né, essa é uma canção belíssima, né, ele fala, né, do samba, do morro, do Rio de Janeiro, enfim, é a grande canção que marca aí essa relação muito, muito linda, né? Fantástica do Luiz Melodia com o samba, com o Rio, com o morro. Enfim, ele que nasceu no Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, e cresceu ali. Luiz Carlos dos Santos é o nome dele. Melodia, por causa do pai dele, Oswaldo Melodia, que era estivador, mas também era músico e, enfim, tocava lá do Rio de Janeiro, nas rodas de samba. E o Luiz Melodia aprendeu a música com o pai, né? Então, aí, um pouquinho dessa carreira, desse grande gênio da música brasileira que a gente perdeu hoje. Aliás, um samba de gafieira, né, gente? Com esses metais aí, tipicamente, samba de gafieira, muito, muito bonito, com a big band aí que... o samba de gafieira tem muito essa característica, né, que é uma presença forte dos metais, né? Que lembra muito as big bands do jazz dos anos 50, 60 nos Estados Unidos.
A voz no morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo.
Bom, e agora, prosseguindo o nosso programa de hoje, vamos então às notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Pois é, estamos aí hoje, nesse dia tristinho, né? Com... Você falou uma coisa muito interessante, né? A gente conversava aqui no intervalo, e a Dini falando assim que a gente tem sentido muito a perda de grandes artistas do país em função da gente estar vivendo um certo esvaziamento cultural no Brasil, né? A gente não consegue... É claro que você tem grandes, você tem talentos novos, mas a renovação hoje ela é menor do que ela era no passado, né? Você tinha menos gente sendo forjada, sendo formada, começando carreira, enfim, chegando até o ouvido da gente, coisas que naquele tempo, quando a gente perdia um artista lá em 1980 e poucos, você fala, ah, mas tudo bem, porque tá começando a carreira fulano de tal, e hoje isso não acontece tanto, né, Dini?
Pois é, a renovação são até... Tem até gêneros também diferentes, né? Hoje, por exemplo, a gente vive uma alta muito grande, por exemplo, de sertanejo, né? Uhum. O sertanejo que não é o sertanejo raiz, é um sertanejo isso, né, modificado.
Mais urbanizado, né? Que é outras temáticas que nada a ver com o campo e tal.
Exato.
Né?
Então, parada. Nessa área, ele tá acontecendo uma renovação muito grande, na entrada de novas bandas e novas... Até mulheres, né? Que não faziam parte da tradição sertaneja, mas em compensação outras áreas a gente não tem uma renovação, outros aspectos, outras áreas da música, outros setores da música, a gente não tem uma renovação tão grande quanto a gente vê em outros setores, né, como música pop, né, a gente não vê na música pop, a gente vê na música pop uma renovação grande, agora em outros, por exemplo, a MPB, a próprio samba, a gente tem novos artistas, mas a gente não vê isso exposto na grande mídia, a gente não vê isso sendo muito divulgado a ponto de fazer, de fato, uma renovação que chegue ao grande público, né.
E outra coisa, né? Hoje é muito segmentado, a TV a cabo, ela segmentou demais a programação. Antigamente você tinha espaço para música, para MPB na TV aberta, né? Hoje em dia você não tem mais isso, quer dizer, acabou que segmentou muito a coisa também. Bom, esse é tema de um debate que nós vamos fazer.
Exato, adoro falar de música, vamos ficar aqui falando de música.
Vamos jantar.
Falando de música. Mas enfim, essa semana, a semana marcada aí o plenário da Câmara pela votação... que estava sendo muito aguardada durante todo o recesso, né? Querendo saber o que ia acontecer de fato, e enfim, né? Acabou que ficou meio que previsível no finalzinho da coisa. Quem conhece de política estava mais ou menos por dentro dos paralelos das coisas, né? Dos bastidores, sabia mais ou menos que ia dar um resultado desse. Mas, de fato, a oposição, até que, em vista de tudo que aconteceu ao longo desse processo todo, conseguiu uma votação bem expressiva, né, Odini, na questão do processo aí contra o presidente Temer.
Exato, exato, Edson. Eu até ontem falei na televisão, que na TV Câmara, né, que o recesso parlamentar não foi bem um recesso parlamentar para os parlamentares, né, principalmente para os líderes, porque eles ficaram o tempo todo, nessas duas semanas, articulando como seria essa votação, que foi a primeira grande votação na volta do recesso, né. Então eles tiveram duas semanas para fazer toda essa articulação. Para a gente falar um pouquinho, antes de eu falar um pouquinho dos placares e, de repente, a gente fazer até um pouquinho de análise desse placar, Edson, eu queria só falar um pouquinho da denúncia em si. Lembrando aí para as pessoas que estão escutando a gente, é óbvio que todo mundo martelou isso essa semana inteira, mas é interessante a gente fazer um pouquinho do histórico, né? O presidente Michel Temer, ele estava sendo acusado pelo Ministério Público Federal de corrupção passiva. Certo? Só que a nossa Constituição diz o seguinte: um presidente da República, enquanto no exercício do mandato dele, ele não pode responder a um processo judicial junto ao Supremo Tribunal Federal se não houver uma autorização da Câmara. Então, o que estava sendo votado aqui essa semana não era a denúncia, mas sim uma solicitação, né, de instauração de processo por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo estava pedindo autorização para poder investigar e julgar o presidente da República, certo? Essa solicitação não foi dada, ou seja, a Câmara acabou não dando essa autorização porque a maioria dos deputados votou a favor do arquivamento da proposta. E aí, digo mais uma vez, não é o arquivamento da denúncia, sim, tá? Sim. É que ela deixa de tramitar aqui na Câmara. Mas essa denúncia, ela fica em suspenso para quando Michel Temer sair do cargo de presidente da República, ele vai responder judicialmente, né, na justiça, lá na primeira instância e fora já do cargo de presidente da República. Uhum. No dia da votação, a gente pode começar para falar um pouquinho do dia?
Aham. Uhum.
No dia da votação, obviamente, como não podia deixar de ser, foi um dia quente, né? Começou super cedo. Tem deputado aí que madrugou aqui na Câmara, mas de sessão oficial foram 13 horas de discussão e votação. A gente pode falar que os argumentos contra e a favor do arquivamento, eles foram bem definidos, assim, sabe, Edson? Quem defendia a continuidade do processo, ou seja, que o Supremo pudesse investigar o presidente, dizia que a denúncia era grave, que tinha gravações para provar, dizia que o presidente precisa ser afastado e investigado porque o suposto crime ocorreu durante o mandato, ou seja, ele tem a máquina pública, ele poderia continuar usando, e que a suspeita contra o presidente prejudica o país porque traz instabilidade, traz crise, aumenta a crise política, e também que eles acreditam que vem outras denúncias aí a respeito disso, né? Já quem defendeu o arquivamento da proposta, deixar ela em suspenso aí até quando o presidente Michel Temer sair do cargo, dizia que a denúncia era frágil, que a investigação tinha sido mal feita e que ela não há penalidade para o país esperar um ano e meio até que o Michel Temer termine o mandato. O pior seria se ele saísse, porque traria mais instabilidade ainda. O que precisa ser respeitado, segundo esses deputados, e isso foi realmente o que a gente mais escutou como justificativa, era
nos votos, inclusive.
Era que era preciso respeitar a retomada da economia e dar estabilidade ao país. A maioria que votou pró Michel Temer falou isso: olha, a gente precisa da estabilidade do país, a gente não pode ficar trocando de presidente de ano em ano, né? Enfim, o placar final a gente conhece, né? Mas é bom a gente repetir: foram 263 deputados que votaram pelo arquivamento da proposta, 227 pela continuidade, 19 deputados faltaram e 2 não quiseram, na verdade, opinar, né? Se abstiveram. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho do que significa, né, o Edson, esse placar.
Uhum.
A gente precisa destacar que nem governo e nem oposição conseguiram o placar que queriam.
Sim.
Por que a gente diz? Vamos começar pela oposição. A oposição precisava de 342 votos para dar continuidade à denúncia. Certo? Que era o que eles, sim, defendiam, que o, sim, Michel Temer saísse do cargo.
Sim.
Precisavam de 342 votos, não conseguiram, ficaram com 227. O governo, apesar de ter ganhado, não queria ter ganhado com uma margem maior. O governo queria ter tido pelo menos 308 votos, que é o número de votos necessário para se aprovar qualquer mudança na Constituição. E por que, que a gente fala disso, gente? É porque as principais reformas defendidas pelo governo de Michel Temer, a reforma da Previdência é uma delas, né? Tem a reforma tributária também, enfim. As reformas, a maioria delas muda a Constituição. E para mudar a Constituição, você precisa de 308 votos. Eles tiveram 263. E isso a oposição comemorou, disse, ó, a gente vai conseguir barrar a reforma da Previdência, por exemplo. E o governo já analisou de outro jeito. O governo, eu conversei com o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o líder do governo, que logo depois do final da sessão, ele disse, olha, a gente tem que analisar esse número por vários ângulos. Se a gente for olhar olhar para o passado, a gente tem mais votos do que a gente tinha há duas semanas. A gente correu atrás desses votos. Uhum. Em compensação, se a gente olhar para o futuro, a gente não tem o número de votos necessários que a gente precisa para a reforma. Então, a gente vai ter que se juntar, recompor a base para poder enfrentar uma reforma da Previdência, por exemplo. Né? Uhum. E isso eles já estão bem cientes que precisam aí. Já a oposição, como você mesmo falou, Edson, a oposição, ela sozinha, né, os partidos, por exemplo, como PT, PCdoB, PDT, eles têm cerca de 100, 120 votos, né? Eles conseguiram 227. Então, para eles foi uma grande vitória, né? E aí agora eles querem fortalecer um bloco de oposição grande, né? Fazer com que esses partidos que votaram com eles agora continuem votando, né? Para poder enfrentar aí as reformas que estão por vir, né? É aí. Pra você ter uma ideia, poucos partidos votaram assim, inteiramente fechados, sabe? Nem a contra e a favor. Eu fiz um levantamentozinho rápido, para você ter uma ideia, ó. Contra, no caso, né, para o arquivamento da denúncia, só dois partidos votaram, foi o PSL e o PEN, e eles são pequenos, que tem 3 deputados cada um. Uhum. Né? Os que votaram a favor da continuidade da denúncia, PT, PCdoB, Rede, PSOL e PMB, votaram inteiramente a favor da continuidade. Alguns são grandes, né? O PT tem 58, por exemplo, deputados. Então, assim, o PMB é pequenininho, tem um só, né? Mas, assim, o PT é grande, foi mais expressivo, né? O resto das bancadas, elas se dividiram. Aí tem tanto bancada do governo como o próprio PMDB, né?
O próprio PMDB teve alguns dissidentes,
O próprio PMDB, que tinha fechado questão a favor de Temer, teve deputados que não votaram a favor, que votaram pela continuidade. A maioria dos outros partidos foi assim, que parte da bancada votou a favor, parte da bancada votou contra. E a grande surpresa foi o PSDB, né, que também teve muito voto a favor da continuidade das investigações.
Pois é. Houve aí uma divisão clara dentro do PSDB. Do PMDB não foi exatamente uma divisão meia-meia, mas algumas dissidências importantes. O deputado Laura Carneiro, por exemplo, do Rio de Janeiro, que votou, né, pela continuidade das investigações. Que é uma representante importante no estado do Rio de Janeiro, que é onde o PMDB é bastante forte, né? Enfim, houve algumas dessas posições aí. Agora, de fato, quer dizer, a oposição, ela precisa aí de 205 votos para 200, um pouquinho mais, né? 206, no caso, mais alguma coisa para poder ter margem para poder barrar qualquer tipo de reforma, né?
O governo está trabalhando para conseguir encarar uma reforma da Previdência, por exemplo, ter mais que 342 também, né? Eles sempre trabalham com uma margem. Por exemplo, para começar a iniciar a votação no plenário, eles sempre colocam um quórum de 430, 440, e isso para, né, enfrentar a oposição e a obstrução, tudo, e conseguir uma folguinha, né? Então, eles vão trabalhar para ter aí pelo menos uns 400 e poucos deputados apoiando. E lembrando, gente, que é o seguinte, tem alguns assuntos, e entre eles a gente inclui a reforma da Previdência, que não existe uma divisão governo e oposição. Por mais que a gente fale governo e oposição, a divisão não é bem essa, sabe?
Eu lembro que, só para poder refrescar a memória do nosso ouvinte, eu lembro do Código Florestal, por exemplo, em que a divisão foi claramente entre ambientalistas e ruralistas, né?
Exato.
Quando teve aquela reforma do Código Florestal em 2012, acho que foi 2012 ou 2013, que houve ali uma divisão clara. Então tinha gente do governo votando com os ambientalistas e com os ruralistas, tinha gente da oposição votando com ambientalistas e com ruralistas. Ou seja, a divisão nada tinha a ver com governo e oposição e nem com partido. Às vezes até dentro de alguns partidos, por exemplo, havia divisões claras ali em relação àquele assunto, né?
Exato, exatamente. É bem isso mesmo. A gente vai ter um exemplo bem claro disso na semana que vem, porque uma das medidas provisórias que está para ser votada, é a MP774, ela trata de desoneração da folha de pagamento. Deixa eu explicar só rapidinho o que, que é. É que atualmente não, até a edição da medida provisória, 56 setores econômicos tinham direito de pagar menos contribuição previdenciária dos funcionários por causa dessa desoneração, que chama de desoneração da folha, né? Uhum. E essa medida provisória, a MP774, ela reduziu de 56 para 6, ou seja, tirou 50 setores aí que tinham direito a pagar menos imposto, né? O que aconteceu? Tem um grita geral, né? Óbvio.
Claro.
E aqui dentro do Congresso, não só na Câmara, mas também no Senado, tem muitos parlamentares que têm em suas bases eleitorais pessoas, cidadãos, empresários, né? Então, são empresários que trabalham nos mais diversos setores aí, não só, você citou agora o pessoal da frente agropecuária, mas tem vários, tem gente da mineração, tem gente do call center, tem gente do vestuário, e todos esses setores estão envolvidos na medida provisória. Então, assim, como é que você faz uma divisão governo e oposição? Difícil, né?
Não, difícil.
Porque cada um vai querer defender a sua base eleitoral. Eles estão aqui porque foram votados por essas bases,
sim,
né?
Sim.
Então, o governo está com, assim, uma tarefa difícil pela frente aí, que é unir essas bases eleitorais, esses deputados, para poder tentar aprovar a medida provisória, que é o que eles defendem. Porque a medida provisória, ela vence agora na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o governo está contando com essa medida provisória para arrecadar 5 bilhões de reais esse ano. Então, assim, eles vão tentar recompor aí, estão com a corda no pescoço para não perder a validade e ainda vão precisar ainda correr atrás dos votos para conseguir aprovar, né? Porque senão ela perde a validade.
Vai ser uma vitória importante, um resultado importante, né, para o governo conseguir essa MP. E sexta-feira a gente vai ter um bom assunto aqui de novo.
Exato, vai ter sim.
Um bom assunto, com certeza. Muito bem, Dini Moraes, tá aí. Então, um resumão do que aconteceu essa semana, especialmente a questão aí da votação da autorização que a Câmara deveria ou não conceder para que o Supremo investigasse e processasse o presidente da República ainda durante o exercício do cargo, né? Negada a autorização, fica, portanto, o processo em suspenso lá no STF. E após a saída do presidente da presidência da República, volta então a acontecer a investigação e o processo judicial normal que tem que acontecer. Dini Moraes, um abraço para você.
Um abraço a todos.
Até semana que vem, até sexta-feira.
Bom final de semana para todo mundo.
Bom final de semana para todo mundo. E agora a Carol Linder traz os destaques, projetos que estão em tramitação, comissões, enfim, os outros destaques da Câmara da Semana com você, Carol.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de lei do Senado Federal que proíbe a divulgação de informações que permitam a identificação da condição do portador do vírus da AIDS, o HIV, em vários âmbitos, inclusive processos judiciais. Segundo o texto, hospitais, escolas, locais de trabalho, serviço público, órgãos de segurança, justiça, meios de comunicação, não poderão divulgar informações que permitam identificar que o indivíduo é soropositivo. A proposta será analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania antes de ir à votação em plenário. A Comissão Especial do Sistema Penitenciário realizou audiência pública nessa semana para discutir mudanças no atual sistema de execução penal. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Jaime de Oliveira, afirmou que, além da falta de recursos, o sistema penitenciário também sofre com a falta de dados atualizados, inviabilizando a tomada de decisões em relação aos detentos. O relator na comissão, deputado Robinson Almeida, do PT da Bahia, afirmou que a crise atual pela qual passa o sistema penitenciário é reflexo dos problemas de segurança pública enfrentados no Brasil. O Congresso Nacional recebeu em julho deste ano 18.388 visitantes, um aumento de 8,3% em relação ao mesmo mês de 2016, quando 16.968 pessoas participaram do programa de visitação institucional. Temporariamente, a visitação está suspensa às terças e quartas-feiras. Para visitar o Congresso às quintas, é necessário agendamento prévio. Nos demais dias da semana, não é necessário o agendamento, exceto segundas e sextas, para grupos maiores de 15 pessoas ou que necessitem de atendimento em outro idioma, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras. A visitação ao Congresso Nacional é oferecida das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, com início a cada meia hora, saindo do Salão Negro.
Aí, ó, se você vai visitar Brasília, né, pode aí pegar um desses horários aí para poder fazer uma visita ao Congresso, visita guiada, pessoal da visitação aí, pessoal que é da parte de relações públicas aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado, faz essa visitação. É bem bacana, bem legal, porque tem muitas obras de arte, tem os salões, né, que é bem legal, uma visitação que vale muito a pena você conhecer, não só, né, os espaços de tomada de decisões do Parlamento Brasileiro, mas mais do que isso também a questão das artes, que estão muito presentes aqui nos espaços do Congresso Nacional, né? Artes Bucão, enfim, vários outros artistas que têm obras, painéis, né? E esculturas, enfim, várias obras que são, podem ser visitadas aí.
E quando as pessoas viajam, elas fazem tanta questão de conhecer, né? Quando vão ao exterior, então vão aproveitar o nosso aqui também, vindo a Brasília, venham conhecer. É um passeio legal, é lindo.
É muito bonito, realmente.
Venham.
Vale a pena. Tem muita foto boa também para quem gosta de fotografar. Vamos agora falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, meu caro, muito boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde.
Oi, tudo bom?
Tudo jóia. Beto, a gente está falando aí de Tesouro Direto. Nos dois últimos programas do semestre passado, antes do recesso, a gente comentou sobre isso. E um assunto que ainda ficou para a gente poder tratar é a questão da taxa de administração. Quer dizer, primeiro, né, a quem a pessoa deve procurar, como ela deve escolher a corretora que vai administrar, né, que vai ajudá-lo aí na tomada de decisão sobre esse investimento, e que taxa de administração pode ser considerada aceitável nesse caso, hein?
Edson, eu não sei se eu já falei aqui, mas uma coisa interessante é que o Brasil... existe esse mesmo programa nos Estados Unidos, o Tesouro Direto, e o nome é o mesmo.
Uhum.
E só que tem uma diferença, que lá eles não têm os intermediários, né? Então, quem faz a venda é o próprio Tesouro americano, então eles que fazem a venda, e você não paga nada, né? Você compra os títulos e tal... sem nenhum pagamento.
Sem intermediário.
Compra diretamente do governo, diretamente do Tesouro, exato.
Isso. No Brasil, criaram essa solução que colocaram dois intermediários, né? Colocaram um custodiante, que é a antiga BMF, que é a B3. Então, é a única custodiante dos títulos. E os agentes de custódia, que seriam as corretoras, as distribuidoras, os bancos. Então, na realidade, nós temos dois caras aí no meio do caminho. Um deles não dá para tirar, que é o último, que é a chamada a B3. E eles cobram 0,3 de todo o seu saldo, né? Limitado aí a um valor de 1,5 milhão. Aproximadamente, acho que é 1,5 milhão, o número exato não tem agora, mas é 1,5 milhão. Então, para quem não tem esse valor... Aliás, para quem tem mais do que esse valor, você só paga sobre 1,5 milhão. Quem tem...
A gente chega lá.
Você estaria aplicando... para poder pagar esse valor, você estaria aplicando o quê? 50 milhões, né?
Não, eu digo 1,5 milhão de aplicação.
Ah, tá, de aplicação.
Entendeu? Se você tiver 2 milhões, você só paga 0,3
milhões.
Sobre
1,5 milhão.
Ok, 1,5 milhão é o capital, ok.
Os agentes de custódia, não existe uma concorrência, né, entre eles, porque querem fazer a captação do dinheiro, e há várias instituições que não cobram nada. Os bancos cobram, tem bancos que cobram algo em torno de 0,5%, e tem bancos que vão vão bem além, tipo alguma coisa como 2, 3%, que é justamente para afastar você desse investimento.
Exatamente.
Então, porque eles querem vender os papéis deles, né?
É claro.
O problema dessa taxa é o seguinte: quando as taxas de juros sobem muito, né, você, ela não representa nada da sua aplicação. Então, por exemplo, se você tem lá, vamos dizer, se você tem lá uma taxa de juros de 15%, então 0,3 em 15, porque esse 0,3 ele não é sobre o rendimento, ele é sobre o valor que você tem lá, sobre o seu saldo. Uhum. É uma sociedade, tá certo? É o que eu sempre brinco, taxa de administração é sociedade. Então, essa taxa de administração ela é aplicada sobre o saldo. Então, quando a taxa de juros é muito alta, esse 0,3 representa pouco. Quando a taxa de juros começa a baixar, como é o caso agora, por exemplo, se a taxa, vamos para um numerozinho assim, se a taxa de juros chegasse a 6% ao ano, o 0,3 representaria 5% do seu ganho.
Desse ganho.
Desse 6%. Então, você ganhava, é como você ganha, para cada 100 reais, você ganha 6 reais e você vai pagar para cada 100, você vai pagar 30 centavos, né? Bom, dito isso, como é que você vai fazer para escolher a corretora? Você vai olhar alguns pontos que são os que eu considero básicos, que são o atendimento. Primeiro, o custo, a taxa que é cobrada. Segundo, a possibilidade, o atendimento da corretora. Porque se você liga para a corretora, passa lá 2 horas para ser atendido, né? Ou então você vai entrar no sistema, você não entende direito a navegação e tal, você acha aquele troço complicado. Então, não faz sentido você precisa de uma corretora que você tenha um bom trânsito aí. É bom que você navegue bem na página. A outra coisa é a questão do custo que você vai ter para mandar o dinheiro para a corretora. Porque toda vida que você fizer a transferência, se ela não tiver conta no seu banco, você vai pagar uma transferência eletrônica, exatamente.
Ou TED, né?
Exato, e que custa hoje em torno, se for eletrônica mesmo, vai custar em torno de 10 reais. Então, já é uma grana considerável.
Mais um custo que tem que ser somado nesse retorno de, como você deu no exemplo, 6 reais para cada 100 reais.
Isso, hoje ainda nós estamos com 9,25, então para cada 100 você ganha R$ 9,25 se você botar lá no Tesouro Selic, ganha bruto, né? Aí você vai pagar imposto de renda, essas coisas todas.
Eu ia te perguntar isso, sobre a questão do imposto de renda.
E só para a gente concluir, então tem que estar atento à disponibilidade da corretora, à taxa que ela cobra, à possibilidade de ter a conta e à facilidade de você operar no home broker ou no sistema, né, que ela vai tornar disponível lá para você fazer os acessos. Com relação ao imposto, tem uma grande... Muita gente tem a preocupação de dizer assim, poxa, eu não quero aplicar no Tesouro Direto, porque senão eu vou sair do formulário simplificado para passar por... Veja, você não muda o formulário que você preenche a sua declaração. Não muda absolutamente em nada. É o mesmo formulário. Se você estava no simplificado, é o simplificado. Se está no completo, é o completo. O imposto ele vai ser um chamado imposto, uma tributação definitiva na fonte. Então, quem vai fazer a dedução do imposto é o agente de custódia. Ele já vai fazer a dedução e você já vai receber o valor líquido.
O imposto é sobre o rendimento, né?
E o imposto é sobre o rendimento. O imposto é só sobre o rendimento e é final. Tem a escala, né? Ele cai com o tempo. Isso aí a gente falou no programa passado. Mas você, a única coisa que você vai fazer é pegar lá a declaração e colocar do jeito que vem o informe da corretora, você vai colocar na sua declaração. Então, não tem que ter medo com relação a isso. Por quê? Porque isso está bem, bem tranquilo, né, no sistema. Né?
Perfeito. Muito bem, Beto. É isso aí. Tesouro Direto, portanto, algumas dicas aí, né, importantes. E lá no betoveiga.com, né, que é a página do Beto, o blog do Beto, você vai encontrar mais informações detalhadas, inclusive com 15 perguntas e respostas a respeito de Tesouro Direto. Né? Aí você pode interagir com o Beto e mandar suas dúvidas também no blog. Enfim, interagir lá e ver mais dicas importantes para você ter os detalhes sobre essa questão do Tesouro Direto. Como fazer a aplicação, quais são as principais questões aí que são as dúvidas do investidor para essa questão. Não é isso, Beto? Então, tá lá, betoveiga.com, é isso?
É isso aí, eu tô...
Acessa lá.
Vou fazer o merchan aqui, tá saindo um curso lá também. tá? De um curso online que eu preparei lá também, tá?
De Tesouro Direto?
De Tesouro Direto.
Já vou me matricular, porque eu morro de vontade e morro de medo.
Eu também, pois tá é, bom. Uma boa. Tá aí uma boa.
Valeu, pessoal.
Valeu, Beto, obrigado. Bom fim de semana pra você.
Pra vocês
tudo
também.
De bom.
Obrigada, Beto.
Bom, a Carol já tá aqui, então vamos falar de tecnologia agora.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Cara, eu lembro que quando lançou o Pokémon GO, a gente falou dele e tal, né? Aí falando daquela questão de publicidade, do acordo que eles fizeram com o Burger King ou McDonald's? Foi McDonald's, né?
Foi que, McDonald's, quer dizer, foi McDonald's.
Disseram que tinha, quer dizer, rolou um boato de que tinha feito, porque ninguém nunca assumiu aquela história direito, enfim, aquela coisa.
É o famoso
toda.
Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar.
Eu só ouço falar. Pois bem, e agora um evento lá em Chicago deu um quiprocó em relação ao Pokémon GO. O que aconteceu?
Gente, esse jogo eu acho que ele nasceu pra treta. Ele tem a vocação da treta no DNA. Eu acho que o bichinho, ele é da treta. E isso foi pro joguinho, não é possível.
Com você. Vamos lá.
Não, gente, o bichinho, ele é bonitinho. Eu preciso fazer uma confissão aqui no ar. Eu nunca tinha visto o desenho do Pokémon.
Uhum.
Eu vi pela primeira vez ontem. Eu vi pela primeira vez ontem porque, assim, eu cheguei à conclusão de que era uma vergonha, né? Eu tenho o jogo, de vez em quando eu ainda jogo, porque atualiza, eu tenho que saber, até pra gente contar as fofocas aqui. Eu nunca tinha visto o desenho. Eu falei, não, gente, é uma vergonha. Mas falando do evento em Chicago...
Simbora.
Tivemos a comemoração de um ano dos Pokémongos, como nós apelidamos aqui no ano passado. E foi feito um primeiro evento oficial, note, companheirinho, que era o primeiro. Então, a partir desse de Chicago, iriam, do verbo não vão mais, acontecer vários na Europa, que, em função de tudo que aconteceu em Chicago, foram cancelados ou, pelo menos, adiados sem nova data. Por quê? Imagina o seguinte, o evento, ele era pago. $100.
$100?
$100. Para você entrar num parque em Chicago. Pergunta: tinha capacidade para receber a quantidade de gente?
Ai, ai, ai.
Deu fila? Quase nada, né? E aí que você paga $100 para entrar num evento? E você fica, sei lá, quantas trocentas horas em pé para você conseguir entrar no lugar. Até o começo da tarde, o evento durou o dia todo, até o começo da tarde, só 25% das pessoas que tinham pago conseguiram entrar no festival, pra você ter ideia.
Meu Deus.
Tá? E o melhor dos comentários que teve no Twitter foi: esse não é nem de longe o maior problema do evento.
E aí?
Aí o povo começou a brigar no Twitter, teve aquela confusão toda, porque além da fila, as pessoas pagaram $100, algumas conseguiram entrar, e quando conseguiam entrar, não conseguiam jogar. Porque as redes dos telefones celulares não aguentaram o volume de dados. A Niantic simplesmente subestimou a quantidade de pessoas que iria para o evento. Teve gente que acho que eles acharam assim, vai só o pessoal daqui de Chicago e aqui em volta. Teve pessoas de outros países que foram para lá para jogar. Porque você ia jogar, o princípio do evento era, vão vir várias pessoas para cá, juntas vão entrar numa batalha, e com isso, se ganharem a batalha, vão liberar pokémons lendários, que só vão ficar aí na área para ser pegos durante um curto espaço de tempo e tal.
Uhum.
Só que esse jogo é uma febre no mundo todo. Então, precisa de gente para ganhar uma batalha lendária? Beleza, vamos lá. E a batalha lendária virou um fracasso lendário.
Nossa.
O CEO da Niantic, que é a companhia, né, do jogo,
uhum,
ele foi vaiado no palco
do evento.
Ele foi vaiado no palco do evento. Ele subiu no palco para dizer que o problema era das operadoras de telefonia, aí
e sendo vaiado, e, ah não, é da telefonia, mas também é dos nossos servidores, e aí foi mais vaiado, e as pessoas começaram a gritar, queremos jogar, queremos jogar, queremos jogar, afinal de contas, tinham pago $100, e aí eles deram, desculpa a expressão, mas um tapinha na mão, assim, tipo, ai, 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 vamos dar um presente para vocês pararem de reclamar. Então, eles deram $100 em pokémoedas.
Uhum.
Não necessariamente eu quero comprar $100 em pokémoedas, concorda?
É, com certeza. Tem coisas bacanas para fazer com $100, não
é? E assim, eu queria participar do evento. Quer dizer, evento, não eu, né? Mas assim, a pessoa queria participar do evento.
Uhum.
Né? Ganharam $20 de reembolso dos 100. Caramba, paguei 100.
É, complicado.
Reembolsaram 20, deram 100 Pokémon, o correspondente a $100 em Pokémoedas, que dá mais de 100 Pokémoedas, e o bendito bichinho lendário.
Uhum.
O bendito Pokémon lendário. Então, independente de ter conseguido, nanana, todo mundo que pagou para entrar acabou ganhando o bichinho. Obviamente, as pessoas que entraram e conseguiram, batalharam e libertaram o monstrinho para todo mundo. Até porque depois de tanta confusão, né, ainda que não tivessem ganho, a Niantic que ia dizer que ganharam.
Uhum.
E o bichinho foi libertado para todo mundo, no mundo inteiro, literalmente. Então, meu prédio, por exemplo, ele fica entre dois ginásios de Pokémon. Gente, eu não tenho culpa. É a localização geográfica, é da vida. E nos dois ginásios, onde, né, meus vizinhos, eu já vi o Pokémon lendário.
Oh.
Então, ele é lendário e ele existe. E eu já vi.
Não é a nota de 100 reais. Ah, não. A nota de 100 reais também existe.
É. Enfim. Mas eles são lendários, eles são lindinhos. E caso, né, alguém se interesse, já aviso que tem que fazer grupos muito grandes para conseguir ganhar, porque eles são bem fortes.
Ó. Oh. Bacana demais. Muito bem, Carol. Tá aí, então, a Carolina falando sobre o evento... A confusão do evento de Chicago e também, se você está aí atrás do Pokémon lendário, né? Quem sabe?
Junte seus amigos. Junte seus amigos. Vários amigos.
Vai precisar.
Muitos amigos.
A batalha será longa.
É.
É isso aí, gente. Então tá aí a explicação sobre o que aconteceu lá em Chicago em relação ao Pokémon GO, o evento que comemorou um ano de lançamento do jogo.
Comemorou mal, mas comemorou.
Comemorou.
Não importa. E aí a Niantic está tentando se organizar para ver se e como vai conseguir fazer os eventos na Europa.
Pois bem, é isso aí. Bom, vamos fechar o bloco então, vamos de música? Vamos de música. Estácio Rolo Estácio.
Que me mate no Estácio. Bem no compasso. Bem junto ao passo. Do passista da escola de samba. Do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago não um traço, faço não um caso. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Eu fico manso, amansoado. Holiday é um dia de paz. Eu solto ódio, mato amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Bem no compasso, bem junto ao passo. Do passista da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago não um traço, faço não um caso. O amor da morena maldita, domingo no espaço.
eu fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Eu solto ódio, mato amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio.
Ao vivo, Luiz Melodia, Estácio, Holy Estácio, uma das mais fabulosas, das mais fantásticas composições do Luiz Melodia. Detalhe, foi gravada pela Maria Bethânia em 1972 e foi quem justamente projetou o Luiz Melodia como compositor. Ele tinha já escrito a Pérola Negra, tinha sido gravado pela Gal Costa em 71, e em 72 a Bethânia grava Estácio, Holy Estácio, projetando de vez o nome desse cidadão no cenário musical. Luiz Melodia, portanto, aí, Estácio, Holy Estácio. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.